Senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos agora, depois da interrupção, com a audiência acréscimo para apresentar um conjunto de recomendações para reforço de medidas e instrumentos de política florestal, tendo por base os princípios gerais, os princípios orientadores e os objetivos de política florestal da República Portuguesa. Eu queria cumprimentar, em nome da Comissão, a direção da Acréscimo, na pessoa do Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, Presidente da direção da Acréscimo, o Sr. Engenheiro Helder Joia da Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e o Sr. André Queiroga, Vogal da Acréscimo. Muito obrigado pela vossa presença, eu agradeço mais uma vez a presença e desejo que esta audiência seja da maior utilidade não só para a direção da Acréscimo, mas também para a Comissão, para os senhores deputados. Como procedimento que temos adotado nas audiências, quem requer audiência tem um período de 10 a 15 minutos para apresentar os motivos que o levaram a pedir audiência, depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos para fazer perguntas ou fazer comentários e na parte final vocês têm mais 10 a 15 minutos para responder às perguntas ou comentar os comentários. Sendo assim, então tem a palavra o Sr. Engenheiro Pimenta de Castro. Paulo Pimenta de Castro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, os nossos agradecimentos por nos receberem mais uma vez. Fizemos contas há uns dias atrás, este é o sétimo ano desde a primeira vez que estivemos nesta comissão. Enfim, se as tendências dos inventários florestais de 95 a 2010 ou dos dados da FAO e do Eurostat de 90 a 2015 continuarem a manter-se, e não temos indicações em contrário, neste período de 7 anos o país terá perdido no mínimo 70 mil hectares de floresta, a uma média de 10 mil hectares por ano, o que quer dizer o equivalente a 7 superfícies da cidade de Lisboa. E, de facto, esta é a nossa grande preocupação. O objetivo desta audiência tem a ver um pouco com o repescar aquilo que é um instrumento de 1996. Julgava-se que, na altura, iria resolver os problemas que o país tinha relativamente ao setor florestal. Infelizmente, constatamos, 22 anos depois, que esses problemas se têm vindo a agravar, isto num contexto agora de alterações climáticas, de despovoamento, de desertificação, enfim, que não augura grandes ambições para o futuro. E esse instrumento é a Lei de Bases da Política Florestal, um documento que, do nosso ponto de vista, do que diz respeito a princípios gerais, princípios orientadores e objetivos, se mantém a atualidade. De qualquer forma, enfim, constatámos num documento que agradecemos o facto de ter sido distribuído, que há um conjunto de indicadores enfim, que nos merecem grande preocupação e queríamos partilhar essa preocupação com as senhoras e com os senhores deputados. O documento, eu não ia passar, se calhar, em grande detalhe aquilo que a lei expressa e aquilo que é a leitura que nós fazemos dos acontecimentos atuais. Ia só chamar a atenção para dois gráficos, um que revela, de facto, a desflorestação que o país tem sofrido. Enfim, vai até 2015, mas nós não temos grandes indicadores de que se tenha invertido em 2016, 2017 e 2018. Não sabemos quanto é que a perda de coberto arbóreo decorrente dos incêndios se irá transformar em desflorestação, ou seja, mudança de uso do solo, sendo que a maior mudança a constatar é para matos. Um segundo gráfico que nos preocupa é a especialização que a economia florestal tem vindo a ter em produtos de baixo valor acrescentado, designadamente naquilo que estão aqui definido como madeira para madeira triturada. Tem vindo a atingir proporções de aproximação aos 50%, e isto é, do nosso ponto de vista, grave, sobretudo na riqueza que poderia deixar no meio rural e que não deixa. Não é? E, portanto, gostaríamos que houvesse uma inversão neste gráfico, no sentido de o país começar a produzir produtos de maior valor acrescentado e produtos que nesse valor deixassem grande parte dele em meio rural. Enfim, há um conjunto, de facto, de expressões que vêm escritas na lei e, portanto, as recomendações, a leitura que nós fazemos está aqui expressa. Há um quadro depois que refere os ciclos políticos decorrentes até ao momento. Não é atribuir responsabilidades às pessoas que aqui vêm indicadas, nomeadamente aos ministros e aos secretários de Estado, que desde 96 até agora, enfim, têm exercido funções governativas. A responsabilidade é de nós todos, enquanto sociedade, pela situação em que chegou a nossa floresta. Mas, de qualquer forma, enfim, há responsáveis políticos que, acima de nós, têm, enfim, ou exerceram funções e, portanto, o facto de constarem aqui. Gostaríamos que esta situação fosse, de alguma forma, alterada, e o segundo ponto da nossa audiência tem um pouco a ver com isso, com aquilo que é a organização florestal do Estado. Nós temos visto várias medidas, enfim, reportando-nos um pouco à lei daquilo que é a administração florestal ou a autoridade florestal nacional, compreendemos que num momento de crise financeira se juntasse aquilo que é a regulação, a administração da atividade silvoindustrial com aquilo que é a conservação da natureza. Enfim, passado esse momento, achamos que seria oportuno voltarmos ao início da década de 70 e separar aquilo que são as atribuições da conservação da natureza daquilo que é a atividade de administrar, de gerir a atividade económica da silvicultura, ou depois engloba também a parte da indústria. Por alguma razão foram separadas no início da década de 70, e, portanto, não faz sentido termos uma entidade que responde a dois ministérios e que responde cada vez pior, do nosso ponto de vista. Tem havido uma depauperação dos serviços, quer em termos humanos, quer em termos materiais. Digamos que quando se juntou a conservação da natureza com as florestas, juntou-se a fome com a escassez de recursos, e nós gostaríamos que houvesse uma inversão desse processo, com um reforço daquilo que, do nosso ponto de vista, deve ser a Autoridade Florestal Nacional, não só naquilo que é a gestão das matas públicas, mas também naquilo que é a intervenção junto do setor privado. Mas preocupa-nos, sobretudo, três outros instrumentos. Enfim, sabemos que há uma petição relativamente àquilo que são os serviços florestais, penso que é esse o nome da petição, mas há outros três estruturas que nos preocupam. Uma delas tem a ver com a investigação florestal. Nós não alteramos o ciclo de declínio sem, de facto, um reforço da investigação e da investigação pública, sólida, o mais isento possível dos diferentes interesses em jogo. Os interesses são legítimos, mas nem todos os resultados da investigação serão legítimos. Serão legítimos, nomeadamente, quando são feitos para desenvolver produtos, para desenvolver procedimentos de natureza industrial, quando vertem sobre o território. Enfim, teremos que ter algum cuidado na leitura desses resultados. E daí que, enfim, achamos que aquilo que é hoje o INEAV deveria ser efetivamente reforçado no sentido de dar resposta àquilo que são as necessidades da oferta, sobretudo da oferta da produção florestal, porque, de facto, deparamos, quando visitamos o território, com uma grande carência de informação junto das pessoas. Sobretudo nas regiões que foram vítimas dos incêndios, a pergunta que nos fazem sempre é: e agora? Não é? E agora não podem ser respondido por técnicos, enfim, que estão sobretudo em Lisboa e que não vivem conjuntamente com as pessoas aquilo que são as dificuldades das pessoas. E, portanto, para além daquilo que é a vertente da investigação, que é um dos pilares que defendemos, o segundo pilar que nós sabemos que diz algo ao Sr. Presidente tem a ver com a extensão florestal. Pode ser um serviço de extensão integrado num leque mais vasto de extensão rural, mas a extensão florestal é, num país que, comparativamente com o Uruguai e com o outro arquipélago, não sei agora, não me recordo o nome, não sei se é Trinidad e Tobago, mas, enfim, para não estar a induzir em erro, são daqueles que a nível mundial têm a maior percentagem de área de floresta na posse de entidades não públicas, sejam privadas, sejam comunidades. E, portanto, numa realidade destas, não se consegue operar mudança sem efetivamente ter técnicos junto dos proprietários que levem as suas preocupações, aquelas que não consigam resolver diretamente à investigação, e que levem os resultados da investigação novamente até à oferta. Portanto, este elo de ligação é importantíssimo para nós conseguirmos, de facto, inverter a situação de declínio. Nas várias medidas que têm vindo a público, não vemos claramente nenhuma preocupação relativamente a esta situação. Enfim, vimos aquilo que é reforma, enfim, sabem que somos críticos relativamente àquilo que foi designado como reforma da floresta. De facto, uma das nossas críticas tem exatamente a ver com o facto de não haver extensão florestal incluído nesse pacote. E atenção, a extensão florestal não quer dizer necessariamente grande aumento de despesa do Estado. Ela pode ter, enfim, há vários modelos a nível mundial, um deles pode ter a ver uma estrutura reduzida nacional, eventualmente estruturas de âmbito regional para melhor articulação entre a investigação, entre aquilo que é a autoridade florestal e a produção florestal, mas ela pode ser executada a nível municipal ou intermunicipal por estruturas que não sejam necessariamente estruturas públicas, nomeadamente, enfim, por um lado públicas, as autarquias, através dos seus gabinetes florestais, ou eventualmente as organizações da produção florestal, mediante contratos-programas em que estejam definidos claramente quais são os objetivos, e os objetivos aqui, do nosso ponto de vista, não são em número de associados, quantos associados é que passaram a ter, mas em termos de serviço prestados a esses associados, e que se traduzam claramente em rendimento familiar. Sem rendimento na atividade silvícola, na atividade agrícola, não há gestão, não há uma gestão ativa, uma gestão tecnicamente apoiada, e sem essa gestão os riscos aumentam consideravelmente. E os riscos já extravasam aquilo que são os agentes económicos da oferta e os agentes económicos da procura. Já nos afetam a nós todos enquanto cidadãos. A Acréscimo não é uma organização ligada à oferta, à produção florestal, não é à procura, é uma associação cívica e, portanto, preocupa-nos, porque quando nós temos fenómenos associados aos incêndios ou à proliferação de pragas e doenças, é algo que nos afeta a todos, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista ambiental, quer também do ponto de vista económico. E ligado à questão do rendimento, um terceiro pilar que tem a ver com o pilar da regulação dos mercados. Acompanhamento dos mercados é uma coisa, e enfim, está inscrita nas preocupações do Governo, e eram preocupações que já vinham do passado também, através de uma plataforma de acompanhamento. Uma coisa é o acompanhar a evolução dos preços, outra coisa é assegurar que as forças em presença, quer da oferta, quer da procura, consegue manter um equilíbrio que seja benéfico para toda a sociedade. Nós estamos perante uma situação em que, ao contrário de outros setores já regulados, em que há agentes que compram todos os dias e agentes que vendem todos os dias e vão se relacionando, nós estamos perante uma situação em que agentes compram todos os dias e outros só vendem uma, duas, se tanto, enfim, no caso dos maiores proprietários, vezes por década. E, portanto, há necessidade, do nosso ponto de vista, de haver uma entidade que não permita que os mercados funcionem em concorrência imperfeita. E, do nosso ponto de vista, os mercados, neste momento, funcionam em concorrência imperfeita, dominados, claramente, pela procura. Não nos preocupa tanto, enfim, sendo cínico, os danos que isso possa provocar na oferta, preocupa-nos sim quando a oferta depois abandona a gestão, e ao abandonar a gestão voltamos à questão do risco, e o risco já nos diz respeito a nós todos. Elas não ficam limitadas à propriedade ou à unidade fabril, eles afetam-nos a nós todos enquanto sociedade. E, portanto, as três recomendações que gostaríamos de deixar é a necessidade de, e depois se a Comissão entenderem, se as forças políticas entenderem, estaremos dispostos a colaborar neste sentido de reforço da investigação, de criação de um serviço de extensão e de reativação, enfim, não será necessariamente os mesmos moldes, naquilo que já existiu no passado e que dava pelo nome de Instituto de Produtos Florestais. Foi criado, salvo erro, em 72, depois em 89 foi extinto por razões de natureza, enfim, ligadas à adesão à Comunidade Europeia, mas que podem existir, se não nos mesmos moldes, em moldes que assegurem o tal equilíbrio entre a procura, a oferta e a procura, e que não cause danos a terceiros, a nós todos. Uma leitura muito breve, enfim, que resulta em algumas preocupações que temos em quatro aspectos muito rápidos. Uma que tem a ver com a gestão integrada dos focos florestais. Enfim, reconhecemos o esforço em tentar integrar as diferentes entidades que estão ligadas à defesa da floresta contra incêndios, mas tentar resolver os problemas que afetam as florestas nacionais através dos incêndios é, desculpem-me a comparação, como tentar debelar uma infecção com antipiréticos. Os antipiréticos terão efeitos em eventuais surtos febris, mas a infecção está lá. E a infecção só se cura com antibióticos e, senhores deputados, os antibióticos, ou para aplicar antibióticos neste domínio, obriga a pactos de regime. E, portanto, deixamos este desafio, é algo que vai perdurar por diferentes legislaturas, mas tem que ser encarado de frente e que tem a ver com causas, enfim, demasiado vastas. A questão do rendimento é uma delas, a questão do despovoamento, do avanço da desertificação, de todos os fatores que têm a ver com a desflorestação, são fatores que estão, enfim, que causam de facto grandes transtornos e que não se resolvem olhando apenas para os incêndios, ou, enfim, é menos mediático, mas é algo igualmente preocupante, a proliferação de pragas e doenças. Eles têm um grande impacto na economia e causam-nos, de facto, grandes dependências económicas. Um outro aspecto que, de facto, nos preocupa tem a ver com o lançamento de uma variedade de centros de competências que vem de alguma forma, enfim, do nosso ponto de vista, em sentido contrário ao reforço que gostaríamos de fazer, ou que gostaríamos de ver ser feito no INEAV, e que estes centros de competências assemelham-se um pouco a uma dissipação de responsabilidades. E tem uma leitura, enfim, se nós olharmos para o conjunto dos problemas que afetam não só a floresta, mas o meio agrário, o meio rural em Portugal, como um tabuleiro de puzzle, os centros de competências assemelham-se um pouco a um exercício de polir as peças, algumas peças do puzzle, mas depois, enfim, no encaixe podem não resultar da melhor maneira. Vemos efetivamente uma grande dispersão de centros de competências, mas estamos em crer que não se resolverá grande não se obterão grandes soluções por essa via. Um último aspecto, enfim, que não é uma medida de política florestal, mas antes de política de ordenamento do território, tem a ver com a questão do cadastro. E nós aqui, enfim, enquanto a Acréscimo faz parte de uma plataforma de associações, da plataforma de associações da sociedade civil, da PASC, e portanto temos uma leitura idêntica àquela que há uns dias atrás, num seminário aqui mesmo no Parlamento, foi realizado pela APDSI e que tem a ver com o cadastro multifuncional. Do ponto de vista florestal, sem conhecer efetivamente o público-alvo das medidas de política, dificilmente conseguiremos grandes resultados através das medidas que venham a ser implementadas. Nós temos visto algum esforço relativamente à questão do cadastro, mas do nosso ponto de vista, enfim, não é com comissões ou projetos pilotos que se resolve a questão. O cadastro ou se faz ou não se faz. E está perfeitamente demonstrado que o cadastro gera receita e, portanto, enfim, não adianta estar a protelar aquilo que só neste momento penso que nós e a Grécia a nível da União Europeia não o temos cadastro, sendo que na Grécia, enfim, tem uma menor percentagem de floresta no setor privado, portanto mais facilmente resolve os seus problemas, ao contrário do caso português. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente começo por saudar o Sr. Engenheiro Paulo Castro, o Sr. Engenheiro Aldel Silva e o Sr. André Queiroga, desejar-lhes boas-vindas a esta comissão e desejar também à Acréscimo e aos senhores próprios um bom ano. Nós não podíamos, obviamente, estar mais de acordo com o diagnóstico aqui manifestado. Obviamente que nós temos consciência que aquilo que aqui foi descrito é uma realidade. Aquilo que às vezes nos pode dividir é como é que saímos daqui. Os elementos que nos facultou são demonstrativos dessa realidade que descreveu. E nós temos vindo aqui a assistir, desde 90, efetivamente, a uma desflorestação. E, contrariamente, muitas das vezes, àquilo que é dito, não foi o aumento substancial de algumas espécies, não. Foi a diminuição da floresta no seu todo. Porque, se virmos bem, aquilo que mais aumentou nos últimos anos foram os matos e os incultos. E estou convicto de que assim vai continuar. Porque o que nós temos vindo a fazer nos últimos anos é não vai acrescentar valor à floresta. E essa é a triste realidade que podemos constatar. Nós verificamos que, sendo a floresta portuguesa aquilo que é, e não é expectável que venha a mudar nos próximos anos, ou seja, que mais de 90% é privado, ela será só convenientemente gerida e cuidada se der rendimento, se acrescentar valor. E isso, aquilo que temos vindo a dizer, é que efetivamente, mesmo as últimas medidas introduzidas naquilo a que se chamou reforma florestal e outras, não vão acrescentar valor à floresta. E por isso o PSD é crítico às medidas que foram aqui tomadas recentemente e o que verificamos é que, com este cenário, aquilo só tem para se agravar o atual estado de se agravar. Também vimos aqui que o Sr. Engenheiro e a Acréscimo entende que aquilo que mais cresceu não acrescenta valor. Presumo que no gráfico aqui é representado que tem madeira para triturar, também a madeira para a produção de pasta de papel. É este por aquilo que aqui é dito, é essa uma das suas, das suas conclusões aqui. Ora, eu não posso subscrever esta afirmação, porquanto nós não podemos desprezar, e acho que essa é uma dos erros que estamos a cometer, é que nós estamos a olhar para a floresta e estamos justamente, e estes últimos três anos têm vindo servido para isso, a diabolizar, a atacar uma fileira que mais valor acrescenta nos últimos anos à floresta. Nós não podemos desprezar o valor, o enorme valor acrescentado que tem a indústria do papel também para Portugal. Não, é parte do PSD e parte dos milhares de pequenos proprietários que veem o único rendimento da floresta proveniente, não é arder, nem, felizmente nem tudo arde. Portanto, o que eu quero...
Começa a ser uma partição... Tem que fazer uma contenção. Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Não, é lamentável que de facto os diferentes partidos não possam aguentar com facilidade uma questão que é inequívoca. É olhar para a estatística, é olhar para a realidade nacional. Eu tenho a felicidade de ser oriundo de um concelho em que a dimensão média da propriedade florestal ronda o meio hectare. Não chega por vezes a um hectare. E eu sou testemunha de que a grande parte do rendimento dos meus concidadãos, daqueles que eu aqui também represento, advém da floresta e advém justamente de uma espécie que as diferentes maiorias querem hoje diabolizar. E devo-vos dizer que não vai ser possível que a floresta e o desenvolvimento da floresta tenha rumo com esse conceito, e quando as pessoas não conseguem aguentar, que se diga que o rendimento de milhares e milhares e milhares de proprietários é o proveniente da extração florestal do eucalipto, sim, porque as outras espécies não vão ter para eles qualquer rendimento. Poderão ter para as gerações vindouras, para eles não tenho de certeza.
Muito obrigado.
Eu aqui termino, senhor Presidente, porque estou a incomodar demasiado os partidos que suportam a atual maioria e estou convicto com este incómodo vão continuar a destruir aquilo que nos resta da indústria florestal e do rendimento dos pequenos proprietários.
Muito obrigado, senhor Deputado. Senhor Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nossos convidados de hoje, saudar a acréscimo não hoje, mas ao longo dos seus 22 anos de contributo cívico que tem dado à discussão destes importantes temas. E como o Sr. Engenheiro Paulo Castro hoje sublinhou mais uma vez, são questões que não são de hoje, não são de ontem, mas que acima de tudo nos devem posicionar para aquilo que deve ser o futuro. E a propósito disso, lamento mais uma vez que o PSD, em relação à questão do problema das florestas, cruzou os braços mais uma vez ao dizer, sublinhadamente, que acha que nada daquilo que tem sido feito vai dar resultado. Pois bem, nós acreditamos que para um problema estrutural e para vários problemas estruturais, conforme foi sublinhado na sua primeira intervenção, nós devemos ter uma estratégia, porque não estamos a falar de coisas conjunturais. A questão do abandono, a questão da dedicação, a questão do vazio demográfico, a questão das alterações climáticas, a questão da falência do modelo agro-silvopastoril não é uma questão de hoje, é uma questão estrutural e que afeta tudo aquilo que se resume neste momento num dado que é preocupante e que é plenamente inatacável, que tem a ver com o facto de Portugal ser o único país europeu que tem decréscimo da área florestal. E é isso que nos deve unir em relação a uma estratégia. Pois bem, nós não cruzamos os braços. Nós fizemos aquilo que se foi denominado uma reforma florestal. Bem, não era bem reforma, era um pacote, era uma estratégia que, devido à questão ser estrutural, ainda não tem tempo para se perceber se vai dar resultado ou se não vai dar resultado. Bom, nós estamos em crer que vai, porque ela mexe nas três questões primordiais: ordenamento, gestão e escala. Porque é isso que faz diferente, é isso que tem obrigação de fazer diferente em termos de resultado. E é exatamente por isso que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista não desiste desta importante fileira florestal. E como é óbvio, Sr. Deputado Mário Silva Marques, ninguém é contra o eucalipto. Ninguém é contra por ser contra. Agora, são factos que estão relatados em vários relatórios, principalmente da Comissão Técnica Independente, que faz referência exatamente a isto. Não só à cultura em si do eucalipto, mas à forma como é cultivada, a forma como está em monocultura, como é que está dispersa pelo nosso país. E em relação a isso é preciso fazer diferente. E portanto aquilo que nós hoje entendemos é que estamos a querer trilhar um caminho diferente. Chamou a atenção para uma questão muito particular e que eu acho que nos deve suscitar uma reflexão muito aprofundada. Tem a ver que se calhar está a chegar o tempo de nós olharmos para aquilo que foi uma fusão do ICN antigo com a questão da parte da produção florestal, conforme foi dito, pela conservação da natureza e com a floresta. Se calhar chegou a altura de olharmos distanciadamente para isso que foi uma ideia política e se deve ser verificado se esses pressupostos para essa fusão mantêm-se atuais ou não, ou se porventura essa separação resultará numa maior eficácia das medidas. Mas também chamou a atenção, e bem, para a questão da extensão. Pois bem, unidades de gestão florestal, entidades de gestão florestal em complemento com zonas de intervenção florestal, se não houver aqui uma peça que articule tudo isto, que transmita aquilo que eu acho que é essencial neste seu slide, que faça a articulação entre investigação, extensão e regulação, também deve ser ponderado por nós no sentido de se verificar se realmente essa peça faz ou não sentido naquilo que é o modelo global que neste momento está implementado. Em relação à questão dos mercados imperfeitos e da concorrência imperfeita, é uma situação que não nos pode deixar indiferentes. E como é óbvio, há aqui questões que devem ser ponderadas, que devem ser vistas de uma outra maneira, conjugadamente com uma questão que chamou a atenção, e bem, do facto de nós sermos capazes de acrescentar valor ao produto florestal. A certificação florestal poderá ser um caminho e que deve ser aprofundado no sentido dessa valorização diferenciada dos produtos. Mas também devemos ter em linha de conta que nada se faz num dia, nada se faz numa semana, e o que é facto, e penso que nos vossos comunicados e nas vossas posições públicas que têm tomado, nem tudo têm considerado como negativo, muito pelo contrário. Aquilo que é a essência da estratégia acho que deve ser mantida, com certeza com o vosso contributo cívico, como o têm dado de forma sistemática, também o deram aqui nesta casa em relação à chamada reforma florestal, e estamos crentes de que essa vossa posição, essa vossa leitura crítica sobre tudo aquilo que tem vindo a ser feito vai continuar, e nós vamos estar atentos em relação a essa postura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores acréscimos responsáveis, o Sr. Paulo Castro, em particular porque expôs a posição da Acréscimo. Nós também partilhamos da preocupação que existe sobre a deflorestação que tem ocorrido em todo o território nacional e com a passagem de vastas áreas a mato. Isso é uma realidade inequívoca, mas não é a única realidade da transformação da floresta portuguesa, porque também tem havido uma alteração radical nas espécies que ocupam o território nacional. E, portanto, nós não podemos falar numa alteração profunda que tem acontecido e omitir a outra, porque uma e outra marcam a alteração da paisagem do país. E a alteração profunda que tem havido é de escalada incontrolada, diria eu, enfim, com algumas aspas, da área de eucalipto e a subalternização de outras espécies, não só daquelas que eram mais preponderantes, como o pinho, por exemplo, mas de espécies autóctones que foram desaparecendo. E, portanto, é esta a realidade que nós enfrentamos. Depois, as alterações climáticas que o Sr. Engenheiro começou por mencionar, e bem, bastante oportuno, obrigam-nos e impõem-nos um outro olhar sobre a floresta, não só como produtora de madeira, que é, enfim, uma vocação óbvia, mas como prestador de um conjunto de serviços à comunidade. Enfim, não vou estar a enumerar, porque o tempo é escasso, mas sublinho os serviços, nomeadamente os serviços ambientais à comunidade, e todos nós sabemos que, inclusive, Portugal está obrigado a cumprir um conjunto de metas do ponto de vista ambiental, onde o uso do solo e da floresta tem um papel absolutamente determinante. Nós vamos ter que ter mais cuidado no uso do solo, de uma forma geral, e vamos ter que ter mais floresta para, enfim, para fins ambientais. Agora, o senhor já tem toda a razão, os proprietários têm que ganhar alguma coisa com isso, porque senão não há gestão, há abandono. E, portanto, para além da produção da madeira ter que ser mais bem paga, ter que ser remunerada, os serviços ambientais também vão ter que ser pagos. Porque se os produtores florestais prestam serviços a toda a comunidade, serviços ambientais à comunidade, têm que receber por esse serviço que estão a prestar à comunidade. Nós temos, um pouco na linha do que acaba de ser dito, temos vindo a defender e fizemos algumas propostas, contribuímos para as alterações legislativas que tiveram lugar recentemente, defendemos a Constituição, sobretudo para responder ao problema da escala em zonas de pequena propriedade, como é o caso da zona que o Sr. Engenheiro Deputado Maurício ainda há pouco referiu, defendemos a Constituição de Unidade de Gestão Florestal, que é um processo de agregação na gestão de áreas adjacentes que permita conferir escala e racionalidade à florestação. Pensamos também que isso responde a um outro problema, que é aquele que, de uma forma um pouco ampassa, o Sr. Engenheiro também referiu, que é o desequilíbrio que existe nas fileiras. Portanto, que elas são dominadas pela procura e não são dominadas pela oferta. Não só pela periodicidade com que é feita a procura e pela periodicidade com que é feita a oferta, mas também pela escala da procura e pela escala da oferta. De um lado temos nas principais fileiras um, dois ou três grandes operadores a comprar e do outro temos milhares, milhões de pequenos proprietários indefesos que só por si não conseguem fazer nada porque há uma desproporção gritante. E portanto aqui também a escala e a agregação, para além de permitir que a florestação se faça em áreas maiores, com maior racionalidade, com mais equilíbrio de espécies, enfim, com tudo aquilo que todos nós sabemos, menos o PSD pelos vistos, ainda outro dia ouvimos a Sra. Deputada Rubina, que agora não está aqui, defender que, enfim, o eucalipto arde como todas as outras árvores, com todos os relatórios das Comissões Técnicas Independentes, Observatório Técnico Independente, diz exatamente o contrário, mas continua a insistir nessa afirmação, enfim, pelos vistos, a persistência no erro faz escola. E, portanto, é preciso que esta agregação permita escala, permita diversificação do uso do solo e permita a diversificação das espécies com promovendo essa diversificação e privilegiando espécies autóctones, porque isso também permite que os pequenos proprietários se defendam de uma oferta extremamente agressiva. O Sr. Deputado Maurício Marques ainda há bocado dizia que os pequenos proprietários o que os rende é o eucalipto. Não rende tanto como tudo isso, porque, por seus vistos, eles continuam a abandonar e as terras continuam a passar a mato. E depois os riscos ambientais que daí decorrem levam a que aos enormes riscos das pragas, das doenças e dos incêndios, que são, portanto, no fundo, portanto, todos os problemas bióticos e abióticos que atingem a floresta. Partilhamos da vossa preocupação sobre a importância da investigação. É muito importante que a investigação se faça em proximidade e se faça em apoio a todas essas, enfim, a quem investe na floresta e a quem está no terreno. E também partilhamos da vossa preocupação relativamente ao cadastro. Aqui deixem-me dizer-vos, enfim, não tenho procuração do Governo para o defender, mas que têm sido dados alguns passos. Portanto, houve um projeto piloto, esse projeto piloto vai ser desenvolvido ainda a semana passada aqui na Assembleia da República, foi aprovada a legislação nesse sentido. Portanto, o sistema de elaboração do cadastro, segundo disse a Sra. Secretária de Estado, nos próximos anos, na próxima meia dúzia de anos, em princípio, eu vou já terminar, estará completado e, portanto, esta experiência piloto que teve lugar nos 9 concelhos do interior vai ser expandida para todo o país e esperemos que, de uma vez por todas, depois de dezenas de anos em que toda a gente diz que é preciso fazer cadastro, desta vez ele seja mesmo feito, porque realmente é absolutamente essencial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todos os representantes da Acréscimo aqui na pessoa do Engenheiro Paulo de Pimenta de Castro, dizer que ouvi com atenção as vossas preocupações, que muitas delas também partilhamos. No fundo, o que nos veio aqui trazer foi uma constatação, no fundo uma análise, um retrato da situação atual e do histórico que já vem de longa data. Eu diria duas, aqui tenho cinco questões ou cinco notas que gostaria de lhe dar, ou talvez três notas e duas perguntas. Uma delas é que, relativamente àquilo que aqui vem referido, relativamente ao banco, à bolsa de terras e o facto de haver uma grande parte de património público que está sob gestão privada, nós, CDS, não temos qualquer tipo de preconceito com isso e, portanto, não entendemos que, pelo facto de a gestão ser privada, seja melhor ou pior, ou seja pior do que a gestão pública. Muitas vezes, e a história tem provado, que a gestão pública da floresta portuguesa não tem sido a melhor. Na nossa perspectiva, o que é de haver regras, mas para a gestão da floresta pública, mas o património do Estado para ficar preservado, mas muitas vezes quando é dado a gerir aos privados, ou há muitas vezes associações quer em áreas, em zonas de baldios, quer juntas de freguesia, às vezes tem provado que é melhor, mais bem gerida. Também partilhamos das vossas preocupações relativamente à investigação florestal, porque, de facto, por um lado, houve uma grande expectativa nos últimos anos com a criação dos observatórios do Sobreiro da Cortiça, do especializados, portanto, do Pinhão Manso, do Pinhão Bravo e até do Pinhão, salvo erro, que há um para o Pinhão, que, no fundo, a ideia era, de facto, apanhar a fileira toda e permitir haver uma especialização da investigação, que na nossa perspectiva deve responder, e penso que será também a vossa, deve responder àquilo que são as necessidades do mercado e do país, como é óbvio. Nós entendemos, no que respeita aos recursos humanos, ao reforço, também para nós é uma preocupação. Aliás, apresentámos recentemente, o ano passou, uma recomendação ao Governo para o reforço do pessoal, dos quadros técnicos do INEAVE, porque, sobretudo, para além da falta de recursos humanos em termos de número, de quantidade, há um problema gravíssimo, que é a renovação geracional, porque a grande maioria dos quadros do INEAVE são técnicos que irão passar rapidamente à reforma, ou em breve à reforma, e, no fundo, é preciso passar o testemunho, e se não houver renovação, estaremos certamente muito pior daqui a alguns anos. Depois, dizer que concordo plenamente consigo que estamos no mercado, que a floresta portuguesa está num mercado de concorrência imperfeita. No fundo, existe uma falha de mercado, e quando existe uma falha de mercado, é o que os economistas dizem, pelo menos a nossa visão de intervenção é, de facto, quando há uma falha de mercado, é aí que o Estado deve intervir. Na nossa perspectiva, não propriamente com taxas, mas com incentivos. E os incentivos podem ser dos mais diversos, e, de facto, historicamente, não é de um governo nem de outro, tem havido falhas nos incentivos. E aqui é que eu faço uma constatação que eu lamento, mas que é uma constatação, que, de facto, o país, a sociedade, não dá a importância, não dá a relevância ao mundo rural e ao setor agroflorestal. Só se fala de floresta quando ela arde, só se fala, deixa de se falar em seca quando chove, e, portanto, nós assistimos a isso na sociedade em geral, assistimos a isso aqui na própria Assembleia da República, nos órgãos de comunicação social, e, portanto, infelizmente, este é um assunto que, historicamente, tem de haver coragem política, porque no interior não há votos e, portanto, é preciso deslocar verbas de uns lados para outros e ter a coragem política. E, de facto, os proprietários florestais, pequenos proprietários florestais do centro e norte do país, que é onde há a maior parte da floresta portuguesa, têm uma função social muito importante, e a sociedade deve remunerá-los por isso, mas Isto é uma constatação, o difícil é chegar a uma forma que permita, que permita chegar a um valor, a uma forma de substanciar essa compensação. Depois, com isto relacionar, e aqui é que talvez seja a principal discordância nossa, é que quando o Sr. Engenheiro diz que, e eu não posso estar mais de acordo, que sem rendimento familiar não há gestão da floresta, eu não consigo entender como é que, com áreas de minifúndio, porque a principal área de floresta global do nosso país está no centro e norte do país, com parcelas de 2 mil hectares, disparado, 2 mil metros quadrados, de 5 mil metros quadrados que muitos proprietários têm, como é que que perspectiva de rendimento é que um proprietário florestal tem ao ocupar toda a sua área florestal com culturas como, por exemplo, o castanheiro, um pinheiro manso, bem, o pinheiro manso é só mais cá para baixo, um carvalho qualquer, só vai ter rendimento para os netos, porque, como sabemos, quem está ligado ao mundo florestal sabe bem que antigamente plantava-se um pinheiro para casar um filho, para fazer a casa para o filho ou para o neto. E, portanto, a floresta era o mealheiro, só que as pessoas abandonaram a floresta. E, de facto, ou há um modelo de gestão que é difícil de implementar, porque a propriedade é privada e nós defendemos a propriedade privada, e tem de haver um imenso trabalho de sensibilização, porque as pessoas, e pela história que o nosso país tem, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, pela história que o nosso país tem, as pessoas têm receio de dar a sua terra a gerir a outros, porque tempos houve em que a terra lhes foi confiscada a alguns, e portanto este trabalho de sensibilização e de transmissão de confiança numa gestão agrupada que é necessária para que haja de facto esse rendimento e esse mosaico não só de espécies mas também de idades de povoamentos, é um trabalho que não se faz de um dia para o outro, que demora décadas, e aqui é que eu gostava que, para além de constatações, pudessem apresentar propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Foi um bocadinho mais, deixe. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Paulo Pimenta Castro, e na sua pessoa cumprimentar os restantes membros e elementos da Acréscimo, valorizar aquilo que tem sido o papel e aquilo que tem sido a iniciativa da Acréscimo, colocando a ênfase nesta temática e colocando as questões de uma forma pertinente, de uma forma que levem à reflexão face ao caminho que está a tomar a nossa floresta. Aquilo que passou aqui das intervenções dos diversos deputados, principalmente os deputados relacionados com o PSD e CDS, não nos podemos esquecer que são os deputados do anterior governo que têm as responsabilidades que tiveram. Parece que é uma inevitabilidade a questão de ter que manter os proprietários agarrados à necessidade de ter que produzir, ou seja, ter que manter as suas propriedades com plantações de eucalipto. Foi assumido que não sabem porquê, mas nós, não querendo aqui trazer muitos esclarecimentos, porque não, sabemos que não conseguimos mudar a sua perspectiva do que é a floresta portuguesa, porque o PCP tem trazido para esta casa diversas iniciativas que vêm precisamente responder àquilo que aqui já hoje foi apontado, como a necessidade da extensão, do serviço de extensão rural, da investigação e colocar os serviços públicos que permitam aos proprietários, aos agricultores, aos produtores, aos civicultores ter acesso à informação científica para melhor poder utilizá-la. E nós sabemos qual tem sido a postura do PS, quer PS, PSD, CDS, relativamente a estas iniciativas que o PCP tem tido, não temos conseguido concretizá-las. Mas os senhores tocaram naquilo que é essencial, é que há que defender o rendimento. Há que defender o rendimento dos proprietários. Há que melhorar os seus rendimentos. Mas a solução não será só as espécies de crescimento rápido e, nomeadamente, aquilo que é o eucalipto. Porque nós não estamos aqui a diabolizá-lo de uma forma ostensiva, mas os senhores adoram-no e quase que o endeusam face à perspectiva que vocês têm dessas culturas de crescimento rápido. O problema tem a ver, essencialmente, com aquilo que foram as medidas e que as responsabilidades. E toda a gente sabe que o PCP não tem uma atitude de responsabilizar individualmente, seja quem for. Mas são as políticas e são as escolhas dos sucessivos governos, quer PS, quer PSD e CDS. E este governo não está sozinho nas responsabilidades. Porque o governo PSD e CDS da senhora ministra Cristas, não, claro, pois claro, temos que falar disto, porque o governo CDS foi aquele que assumiu o maior corte no investimento da Floresta Nacional, a favor de quem? Do agronegócio. E a senhora deputada sabe perfeitamente que isto é verdade. E a questão que está aqui em cima da mesa e que eu deixo agora desde já a acréscimo é esta. O problema é como é que nós encontramos alternativas, e é esta a questão, encontramos alternativas para que os proprietários possam substituir aquilo que é a utilização da terra com eucalipto com outras culturas e que tenham o mesmo rendimento ou melhor. A questão é essa, que formas, que alternativas é que nós damos a esses apoios e o senhor tem responsabilidade naquilo que é a política agrícola comum. Sabe perfeitamente que tem a ver com... Está muito incomodada a senhora deputada, mas é natural, pois a verdade custa a ouvir. A depauperação que aconteceu, e de facto, este é o tema central, este é o tema central, que tem a ver com os rendimentos dos proprietários. Mas o que nós agora queremos também pronunciar tem a ver com a necessidade da investigação. De facto, assistiu-se a um degradar das estruturas do Estado. O INEAV tem viaturas com cerca de 1 milhão de quilómetros, tem dificuldades em termos de recursos técnicos e humanos e tarda em ver o investimento nas suas estruturas e sem o qual não será possível conseguir ter serviços adequados, porque é através desta forma que nós também solucionamos e arranjamos as soluções para as pessoas. É que o Estado tem que dar o exemplo. É através dos serviços públicos e do investimento público que naturalmente depois traz o investimento privado. Mas terá que haver o desenvolvimento dos serviços públicos e da resposta pública. Falar também da questão da necessidade de regulação dos mercados. Naturalmente que o PCP tem sido bastante crítico face a essa necessidade. Os mercados, esta dita competitividade tão apreciada por políticas de direita, nós entendemos que ela tem sido de tal forma competitiva que o prejuízo é sempre para os mesmos e são para aqueles que produzem, são para aqueles que são proprietários das suas terras. Naturalmente que neste momento o preço da madeira está a ser muito baixo face àquilo que tem acontecido e até mesmo o preço da madeira ardida. Nós sabemos o que tem estado a acontecer por não ter sofrido uma valorização como foi o comprometimento do Governo, mesmo em sede de Orçamento de Estado. Só para terminar, dizer que a questão do cadastro, nós estamos numa situação decisiva. Desceu à especialidade, sem votação, a proposta de lei do Governo para a realização do cadastro rústico. Nós entendemos que o que o Governo está a querer fazer é, de facto, um cadastro, mas um cadastro com o mínimo de investimento. E já aqui foi dito que o cadastro traz um retorno. É investimento que se trata, não é de um gasto, e é isto que o Governo tem que perceber. Aquilo que se está a fazer, que tem que ser feito, é um investimento e não um custo para o Estado, porque há um retorno efetivo de Portugal ter um cadastro que sirva o país, e agora, em sede de especialidade, nós teremos a oportunidade de poder melhorar aquela proposta do Governo, de poder, de facto, fazer um cadastro. Também não concordámos, e desde longa data temos mantido esta postura, que não concordámos com os projetos piloto, porque os projetos piloto muitas vezes tardam ou nunca saem dessa fase, mas é importante que ela seja alargado e estendido a todo o continente para que se possa efetivamente ter um cadastro que sirva o país e, acima de tudo, que sirva às necessidades dos produtores, a necessidades daqueles que trabalham a terra. Porque, só já agora fazer aqui uma pequena referência àquilo que disse a senhora deputada, e isto esclarece tudo. Colocar a investigação ao serviço das necessidades do mercado, peço imensa desculpa à senhora deputada Patrícia Fonseca, mas nós não concordamos, a investigação tem que ser colocada ao serviço dos produtores e ao serviço dos agricultores. Disse.
Muito obrigado. Muito obrigado. Estão terminadas as intervenções das senhoras e senhores deputados. E tendo novo a palavra a acréscimo, na pessoa do Sr. Engenheiro Paulo Pimenta, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado e Srs. Deputados. Vou ter que ser necessariamente telegráfico relativamente ao eucalipto. Nós não o trouxemos no discurso propositadamente, mas é conhecida a posição. Aliás, a minha posição pessoal de anti-eucalipto, que me dá imenso gozo, porque me permite facilmente descer uma posição moderada e deixar a contraparte pendurada. Bom, há uma resolução, suponho que de 4 de fevereiro de 2015, que tem anexo uma atualização da Estratégia Florestal Nacional que limita a 2030 a área de eucalipto que tínhamos em 2010, 812 mil metros cúbicos. Bom, isto não sei se era a intenção, mas dá aqui um sinal claro, que é não aumentando a área e aumentando as necessidades da indústria, tem que haver um investimento em qualidade. Não em área, está claro na estratégia, mas em qualidade, produtividade por área. Mas essa atualização de 2015 da Estratégia Florestal Nacional define um potencial de produção unitária de 10 metros cúbicos hectare ano. Segundo dados do ICNF, nós estamos com uma produtividade unitária de 5.9 metros cúbicos hectare ano. A aposta em quantidade diária, que é isso que está em causa, leva a que neste momento, enfim, e de 2010, ou tal limite de 2030, a esta parte, nós já aumentámos, já expandiu significativamente a área de eucalipto. Enfim, basta ver os dados do REJAR, naquilo que são povoamento, que são ações dentro do quadro legal. Portanto, há uma expansão já grande, que depois é limitada, suponho que pela Lei 77, que se os ajustes sejam feitos ao nível das propriedades ou das áreas com gestão superior a 100 hectares, o que acaba por ser um erro, porque essas é onde estarão a monocultura de eucalipto, e aquilo que nós contestamos é a epidemia de eucalipto. E o que é a epidemia de eucalipto? É, de facto, a utilização da cultura sem que, enfim, a monocultura é caracterizada por intensificação de capital e de conhecimento técnico e científico. Ora, isto, enfim, se nós quisermos ser bondosos, ocorrerá em 250, 300 mil hectares em Portugal. O grande problema são os outros 650, 700 mil, os tais que nós classificamos como investimento de casino. Nós vamos colocar isto, que é aquilo que entre ciclos de incêndios, enfim, pode produzir algum rendimento. Se não produzir rendimento, estas áreas acabam por acumular maior desvantagem do que a área de matos. É porque a expectativa da área de matos pode ser facilmente reconvertida num qualquer investimento. A reconversão do eucaliptal tem custos brutais. E neste momento nós temos muita área de eucaliptal a ser reconvertido. As tais áreas que contribuem para uma produtividade de 5.9 metros cúbicos hectare ano. O que quer dizer que, se esta é a média, haverá áreas onde ele não faz sentido ter. E uma das críticas que temos feito ao REJAR, não, digamos assim, pelo facto de enquadrar aquilo que são os nossos investimentos, é por não haver análise técnica, financeira e comercial na tomada de decisão. Se me dissessem, bom, em vez de limitarmos em área, limitamos em função da taxa interna de rentabilidade, perfeito. Podemos usar, inclusive, é que as celuloses usam para a definição do que lhes é ou não interessante, 7.5% taxa interna de rentabilidade. Se os projetos fossem aprovados assim, teríamos a certeza de que muitas áreas que não vão ser produtivas no futuro, mas que vão criar risco, não existiriam tão pouco. O que não é suscetível, e acaba por ser uma prática suicida, é o investimento de casino. É vou tentar isto porque talvez dê alguma coisa. E depois leva-nos à questão de preço e à questão dos mercados. Ou seja, nos últimos anos o preço tem estabilizado, em termos de matéria-prima, mas os custos de mão de obra, os custos de energia têm subido, como todos sabemos. Portanto, isto vem implicar num crescente abandono. E para o crescente abandono é preferível ter matos do que ter eucalipto. Eucalipto epidémico. Não é? Bom, e depois temos os fenómenos agora, enfim, ligados aos incêndios. Mas o quadro que o Sr. Deputado Maurício Marques referiu tem também pinho. Tem o famoso pinho das pellets ou o pinho para queimar. O que acaba por ser, e o Sr. Engenheiro tem ligação no passado ao pinho e tem ligação no passado à atividade da resina, acaba por ser, do meu ponto de vista, um crime económico. Quer dizer, madeira que poderia ser valorizada, inclusive em imobiliário, estar a ser queimada, não faz muito sentido. E põe aqui um problema ambiental também, que é, nós estamos a apostar em produtos de vida curta, de sequestro de carbono a prazo muito curto, em detrimento de produtos de vida longa e que possam sequestrar o carbono durante um longo período de tempo, no caso concreto, o mobiliário. E uma das críticas que fazemos ao setor do pinho, que poderia eventualmente render muito mais aos proprietários do eucalipto, é porque é que não conseguem dar o salto como deu o setor do calçado. O desafio que claramente é feito é vendam móveis para Xangai, vendam mobiliário para Los Angeles, linhas de facto de topo de gama. Não conseguem dar esse salto. Vamos continuar a investir em produtos de baixo valor acrescentado. E isto mete um pouco para a questão da valorização também da atividade florestal. Nós temos algumas dúvidas relativamente à questão da certificação. Têm sido públicas, algumas passam também pela questão do eucalipto e pela utilização de resíduos industriais em áreas certificadas, que é uma questão que tentamos ver esclarecida e que sistematicamente não nos é esclarecida. A valorização não é, ou seja, a certificação do nosso ponto de vista é um instrumento de mercado. Mas aquilo que nós achamos que é fundamental para a valorização dos produtos florestais, independentemente da questão dos serviços que é preponderante, ampliar, digamos assim, a equação do rendimento rural também para a questão da prestação dos serviços ambientais, é adotar ciclos de produção que parte desse ciclo esteja em meio rural. Pronto. E aqui as autarquias podem ter um papel fundamental, desde já na questão da concentração da produção. E depois não vender em toros, mas vender, digamos assim, já um produto intermédio. Ou seja, tudo aquilo que possa gerar emprego e contribuir para que parte da riqueza fique nos municípios do interior, é aquilo que nós advogamos como valorização. E isso pode ser feito, quer dizer, nós temos hoje uma quantidade de áreas industriais semi-abandonadas, que podem muito bem ser reconvertidas, quer para apoio à concentração de produtos agrícolas e também de produtos florestais, com mais valias para os agricultores da região. Um dos fatores que consideramos preponderante para investimento no futuro passa muito pela valorização dos sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais permitem compatibilizar a obtenção de receitas no curto prazo, ligados mais à atividade agrícola, com receitas, o tal mielheiro, receitas de longo prazo, associados sobretudo à produção de cortiça e à produção de madeira. E, portanto, do nosso ponto de vista, o futuro passará por aí, por, nomeadamente no próximo quadro financeiro, a apoiar significativamente os sistemas agroflorestais, que permitem, por outro lado, cortar aquilo que é a continuidade horizontal de grandes manchas de plantações de árvores, é o eucalipto como era antes o pinheiro, com a atividade que possa de alguma forma criar o tal modelo de mosaico, não é? Na questão do eucalipto preocupa-nos também o problema da continuidade vertical, que tem a ver com a questão dos matos, arbustos e depois a copa das árvores, que já em 1977 o engenheiro Ernesto Góis, que foi um dos grandes enfim, motivadores do avanço para o uso industrial do eucalipto, nessa altura dizia que eucalipto tal com sub-bosque é claramente uma área de elevadíssimo risco. Não estamos contra o eucalipto. Enfim, há grandes desvantagens na monocultura do eucalipto, como há em qualquer monocultura. Enfim, podemos ir para o olival também, ou podemos ir para o passado relativamente aos cereais. Há intensificação de bens, mas há também intensificação de vantagens, mas há também intensificação de desvantagens. O que nós somos contra, claramente, é a epidemia, ou seja, e a epidemia tem muito a ver com a questão do minifúndio. Nós temos que, enfim, perceber que a silvicultura não é compatível com uma gestão isolada dos tais metros quadrados de terreno. Pelo tipo de produção a que está, pela longevidade, pelas características a que está associada, não é compatível. E, portanto, um dos fatores que nós consideramos importante no serviço de extensão é criar a tal confiança que leva as pessoas a partilharem a gestão. Somos claramente apologistas da propriedade privada, aliás, eu nunca trabalhei em propriedade pública, mas a gestão tem que ser necessariamente partilhada, porque também, enfim, o direito à propriedade privada não é um anatema, quer dizer, não é algo que não seja discutível, e esta Casa tem, de acordo com a Constituição, capacidades para impor limites a esse direito. Mas não é isso que queremos discutir. O que pensamos que é importante é, independentemente da propriedade ser de reduzida dimensão, a gestão tem que ser necessariamente partilhada. E nessa partilha conseguimos, digamos assim, fazer decrescer o período associado à obtenção de rendimento. Não ganhamos tudo de uma vez, mas vamos ganhando intercaladamente, reduzindo, obviamente, o risco. O atual investimento em quantidade diária é claramente suicida, quer dizer, porque nós vamos ter mega incêndios seguramente doravante, quer dizer, e não vai ser com fogo controlado que nós vamos evitá-los. O fogo controlado, se for feito em grandes extensões, vai contribuir para o despovoamento. Ninguém vai querer andar a respirar partículas e ar contaminado durante um ano inteiro. Portanto, não é por aí que passa. Passa seguramente por outro tipo de alternativas que produzam rendimento na própria região, no próprio município. E, portanto, deixar aqui, de facto, a necessidade de apostar em sistemas agroflorestais, onde o eucalipto pode muito bem estar integrado, quer em linhas corta-vento, quer em pequenos bosquetes. O que nós não somos, de facto, apologistas é de continuidade horizontal, muito menos de continuidade vertical, e permitam-nos a mercados claramente desregulados. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Da parte dos senhores deputados, não querem mais nenhuma intervenção. Podemos dar por concluída esta audiência. Então, eu queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença e a vossa participação nesta audiência, desejando e esperando que ela tenha sido útil para todas as partes. Muito obrigado e muito boa tarde. Muito obrigado.